בעזרת השם, דף מ' ו', תודה רבה שבת, עולה פסועה בווינזון עבודה ושלום עליכם. סמוס דף מ' ה' עמוד ב', נדאי סימא קוארטה ניה ג'יבאשו, אמר לי הבית רב יוסף, על הבית פרב יוסף. אני נשתסת את התנדו אסונות דו מוקצה, מוס ורס וייץ, ז'י כבסה מוס פריבירים דזלוקר, סרט וזובג'ט ושבת ונו יום טוב. מוס מוצ'יב וזה פרקי פסועה נו שגי, הפזה הוא פריבידו כמו אובג'ט או כמו טרבליו, או נו שגי כחגי סובג'ט פרה אחוה. Então, vimos grande debate entre Rabi Yudá e Rabi Shimon. Em resumo, Rabi Yudá dificulta mais as leis do Mukhtse. Fala, Rabi Yudá, os objetos que você pode deslocar no Shabbat no Yom Tov são objetos que foram preparados diante do Shabbat no Yom Tov para serem usados no Shabbat no Yom Tov. Ou seja, um objeto, por exemplo, que a função básica dele é permitida no dia, então pode ser deslocada no dia, por exemplo, um garfo, a função principal é permitida. Mas fala, Rabi Yudá, ao que a função básica é proibida no Shabbat Yom Tov, não pode, é Mukhtse, não pode ser deslocado, de modo geral. Rabi Shimon facilita mais as leis do Mukhtse. Fala Rabi Shimon, se isso agora serve para algo permitido no Shabbat Yom Tov, não é Mukhtse. Então fala Rabi Shimon, mesmo que algo não foi preparado, designado diante do dia para ser deslocado ou usado no dia, fala Rabi Shimon, se na prática agora serve para algo permitido, não é Mukhtse. E a gente viu que um outro debate que tem a ver com isso, sobre Migo Deit Katsai. Rabi Yudá diz, tipo uma vela acesa, tem uma vela acesa na entrada do Shabbat, isso é Mukhtse para todo o Shabbat, mesmo que depois que apagar. Fala Rabi Yudá, uma vez que na entrada do Shabbat essa vela estava acesa, a pessoa Makhtse Dato, a pessoa tira essa vela da cabeça na entrada do Shabbat, para ele não ter o plano de deslocar agora a vela acesa na entrada do Shabbat, tem Mukhtse para todo o Shabbat. E Rabi Shimon discute, não sustenta esse conceito. Se agora a vela apagou, a vela é o utensílio da vela, é um utensílio normalmente de barro que eles usavam para acender a vela. Então Rabi Shimon, a vela apagou, serve para algo permitido agora, não é Mukhtse. E a gente viu de Rabi Sadba e Rabi Yosef que Rabi Yohanan sustenta como Rabi Yudá dificultando mais as leis do Mukhtse. Então, e Rabi Yosef falou, então a gente vê de Rabi Yitzchak Bar Yosef, que realmente Rabi Yohanan sustenta assim. Amar le Abaye le Rabi Yosef, pergunta Abaye para Rabi Yosef, estamos na 14ª linha de baixo. Vead lo tispera de Rabi Yohanan, que Rabi Yudá svira lei. Fala Abaye para Rabi Yosef, você teve que aprender de Rabi Yitzchak Bar Yosef isso. Você não sabia já que Rabi Yohanan sustentava como Rabi Yudá? Rabi Abba ve Rabi Yassi, iklu lebei Rabi Abba de Min Heifa. Rabi Abba e Rabi Yassi visitaram Rabi Abba de Haifa. No Shabbat, um candelabro caiu na roupa de Rabi Yassi e Rabi Yassi não deslocou o candelabro. Era um candelabro que estava aceso na entrada do Shabbat, agora está apagado. Rabi Yassi não deslocou o candelabro. Maitama, fala bai, por que não? Lá mishum de Rabi Yassi talmid de Rabi Yohanan ava, Rabi Yohanan que Rabi Yudas vira lei. Temos que dizer que Rabi Yassi, aluno de Rabi Yohanan, fixou a lei como Rabi Yohanan. Ou seja, Rabi Yassi aprendeu de Rabi Yohanan que a lei é como Rabi Yudá. Que diz que esse candelabro estava aceso na entrada do Shabbat, é Mukhtse para todo o Shabbat. Assim falou Rabi Yudá. Rabi Yohanan deve ser que sustenta como Rabi Yudá. Por isso Rabi Yassi, aluno de Rabi Yohanan, também não deslocou o candelabro. Então Rabi Yohanan que Rabi Yudá se vira de Mukhtse. Então fala bem para você, a gente já sabia desse acontecimento que Rabi Yohanan sustenta como Rabi Yudá. Porque Rabi Yosef teve que aprender isso de Rabi Yitzchak Bar Yosef. Amar lei falou Rabi Yosef, Menarta Kamat. Você traz uma prova do caso do candelabro? Menarta Shani. O candelabro é diferente, também Rabi Shimon diz que esse candelabro é Mukhtse. Você não vê nada desse caso do candelabro. De Rabi Acha Bar Hanina Amar Rabi Yassi, como fala o sábio, Ora Reish Lakish Betzidon, Reish Lakish ensinou a lei em Tzidon, uma cidade, Menorani Tenet Beado Achat, Mutare Taltelá, Besteadava Sura Taltelá. Tem um candelabro pequeno, pode ser deslocado com uma mão só, fala Reish Lakish, não é Mukhtse. Um candelabro grande que a pessoa tem que deslocar com duas mãos é Mukhtse. Assim falou Reish Lakish, a gente vai entender. Rabi Yohanan amar, ano e nano, ela bener que Rabi Shimon. Fala Rabi Yohanan, quando Rabi Shimon permitiu deslocar ele permitiu deslocar uma vela que estava acesa na entrada do Shabat e depois apagou. Nesse caso, falou Rabi Shimon, a vela agora apagou, pode ser deslocada. Aval menorá, mas no caso do candelabro, benitla be'ado achat, benitla be'eshte adav, assura edatela. Mas no caso do candelabro, fala Rabi Yohanan, também Rabi Shimon vai dizer, um candelabro grande ou pequeno não pode ser deslocado no Shabat. Pergunta, metá mamãe. Que diferença faz ser uma vela acesa na entrada do Shabat, um candelabro aceso? Então, Rabba Virev Yosef da Metervai, eu falo Rabba Virev Yosef, o Ivedam Kovela Makom. Fala Rabba Virev Yosef, primeira resposta. Quando a pessoa tem um candelabro que ele acende na entrada do Shabat, ele designa um local fixo para esse candelabro estar. Não é nada comum que ele desloque esse candelabro de lá. Esse é o local do candelabro, fica de forma permanente lá. Fala Rabbi Rabbi Yosef, no caso do candelabro, também Rabbi Shimon vai dizer que é Mukhtse. Na entrada do Shabat, a pessoa já tira da cabeça Mukhtse Bedato, o Messias Bedato, ele já tira da cabeça completamente que ele, o deslocamento desse candelabro, então também Rabbi Shimon vai dizer que é Mukhtse. É no caso de uma vela, que é esse utensílio de barro que eles acendiam, é algo móvel, algo que a pessoa não fixa um local para esse utensílio, então fala Rabbi Shimon, não é Mukhtse. Assim, Rabba e Rebbe Yosef disseram. Amale Abai e Rebbe Yosef. Fala Abai para Rebbe Yosef. Essa resposta não funciona. Vede Kilat Hatanim. Olha só a lei de Kilat Hatanim. Kilat Hatanim eram as telas que eles colocavam em cima da cama para afastarem os mosquitos. Então tinham suportes em cima da cama. Eles prendiam telas. Nesse caso também a pessoa fixa um local para as telas. Normalmente não tira as telas de lá. Mesmo assim disse Shmuel em nome de Rebechia, Kilat Hatanim, Mutar Nadotá, o Mutar Nefarkab e Shabbat. A pessoa pode tirar as telas no Shabbat, devolver as telas nessas estruturas no Shabbat. Mesmo que a pessoa fixa o local das telas e normalmente não desloca de lá. Então Shmuel vai falar em nome de Rebechia como Rebbe Shimon, que a pessoa pode deslocar as telas. Mesmo que a pessoa fixou o local para as telas. Então como é que é proibido deslocar um candelabro? Não pode ser que é proibido deslocar o candelabro porque a pessoa fixa um local para o candelabro, porque também a pessoa fixa um local para as telas e pode deslocar conforme Rabbi Shimon. Então volta a pergunta, que diferença faz se é uma vela que apagou ou um candelabro que apagou? Ela amar Abaye, então fala Abaye. Bexer Choliot, fala Abaye, quando foi dito antes que Rabbi Shimon proíbe deslocar um candelabro, é um candelabro desmontável, que são, é um candelabro feito com pedaços, que a pessoa monta e desmonta o candelabro. Então fala Abaye, também Rabbi Shimon vai proibir a pessoa de deslocar um candelabro desses, porque pode ser que enquanto ele está deslocando, o candelabro vai se desmontar, e a pessoa vai remontar no Shabbat, é metaken kli, vai consertar um utensílio, montar um utensílio é proibido no Shabbat, no Yom Tov. Assim explicou Abai. Que esse é o motivo. No caso da vela, não é algo desmontável. No caso do candelabro, sim. Então pergunta, por que Reish Lakish permitiu deslocar um candelabro pequeno? Reish Lakish falou, Nitla Beado Acha, é permitido deslocar. Então explica, Maia Choliot, Ken Choliot, Deit Bachitki. Explica agora aqui não. Se é um candelabro que é feito com peças, também Reish Lakish vai dizer proibido deslocar, também conforme Rabbi Shimon é proibido deslocar, mesmo se é um candelabro pequeno, não faz diferença. Pelo mesmo motivo de antes, pode ser que a pessoa deslocando vai desmontar o candelabro e vai remontar no Shabbat o que é proibido. Esse é o receio. Irkach, Choliot, Ben Gdolai, Ben Ktanah, Sular et Artelai. Então, como foi dito, se é um candelabro que é feito com peças, mesmo grande ou pequeno, não pode ser deslocado. Então, no caso do candelabro grande, se ele é feito com peças, é claro que é proibido deslocar. O caso da discussão entre Reish Lakish e Rabbi Yohanan é um candelabro que parece que é feito com peças, porque tem rachaduras na parte de fora do candelabro, tem riscas, rachaduras, que pode parecer para as pessoas que olham de longe que isso é feito com peças. Então, a discussão entre Rabi Yohanan e Rabi Akiva é no caso de um candelabro que não é feito com peças, mas tem riscas na parte de fora e parece para as pessoas que é feito com peças. Então, o que isso tem a ver? Então, se é um candelabro grande que parece que é feito com peças, e normalmente os candelabros grandes são feitos com peças, então é proibido deslocar. Para que as pessoas não pensem que a pessoa está deslocando candelabros com peças e vão fazer a mesma coisa. Pode ser que vão desmontar sem querer, vão remontar, o que é proibido. Que plique bektana. Então, no caso do candelabro grande que tem riscas, todos proíbem deslocar, mesmo que não tem peças. A discussão é no caso do candelabro pequeno. Não é normal que um candelabro pequeno seja feito com peças. O que acontece no caso do candelabro pequeno que tem riscas na parte de fora? E não é feito com peças. Deit Bahidki. Massavar gazrinan ou massavar logazrinan. Fala gente aqui. Normalmente o candelabro pequeno não é feito com peças. Então, mesmo que tenha riscas fora, pode deslocar. Não tem receio que as pessoas vão deslocar um candelabro pequeno com peças, porque não é normal que isso exista. Fala meu Hanan, que mesmo assim é proibido. Mesmo se é um candelabro pequeno, é proibido deslocar se tem as riscas fora. Porque pode ser que as pessoas vão chegar a deslocar um candelabro com peças por causa disso. Então o Rabi Yohanan dificulta mais e diz que é proibido deslocar, mesmo conforme Rabi Shimon. O Mi'amar Rabi Yohanan Ahi. Foi dito antes que Rabi Yohanan sustenta como Rabi Yudá, que diz, dificultando mais as leis do Mokse, por exemplo, uma vela acesa na entrada do Shabbat, é Mokse para todo o Shabbat, mesmo depois que apagar. Eu pergunto, Vamar Rabi Yohanan, Alahá que está a Mishnah? Já disse Rabi Yohanan, a lei é como está a Mishnah. Se tem uma Mishnah com uma lei, não tem discussão e nem não tem o nome de nenhum sábio, automaticamente a lei é como essa Mishnah. Assim diz Rabi Yohanan na regra. Vetnan, olha só a Mishnah em Kelim. Explicamos essa Mishnah no shiur passado. Não vamos voltar a explicar as leis de Tumah e Tahara, que não é nosso assunto agora. O ponto é Mukhne Shalab Isman Shenishmetet en Chiburla, Venim Dededima, Ven Matzeletima Beolamet. Vem goririm o tab Shabbat, desmancha e chalé a mão. A Mishnah em Kelim fala no caso de uma roda. Se a roda tem moedas em cima agora, no Shabbat, não pode ser deslocada. A roda é basista da Varasur, é uma base, é um suporte para as moedas que são Mukhtse. A roda também é Mukhtse, por consequência, o suporte que é secundário às moedas também é Mukhtse, como as moedas. Assim fala a Mishnah em Kelim. O que se vê? Ainda lê a Maot Sharia. Se vê que se não tem moedas agora em cima da roda, pode deslocar a roda. Então o que se vê da Mishnah? Independente do fato se tinha moedas em cima da roda ou não na entrada do Shabbat, independente disso, a Mishnah não fala nada sobre isso. Se agora a roda não tem moedas em cima, pode ser deslocada. Se tem moedas em cima, não pode ser deslocada. Então, o que se vê é que essa Mishnah é uma Stam Mishnah, não tem nome de nenhum sábio, não tem discussão também. E vai como Rabi Shimon, que diz que mesmo se tem moedas em cima da roda na entrada do Shabbat, se as moedas não estão mais em cima da roda, pode deslocar. Isso vai como Rabi Shimon. E Rabi Yohanan diz que a lei é como Stam Mishnah, deveria fixar a lei como Rabi Shimon. E foi dito antes, claramente, que Rabi Yohanan é como Rabi Yudá. Como é que fica isso? Amar Rabi Zeira, fala Rabi Zeira. Tem Mishnatenu. Shelo ayu alei amaot kol ben hashmashot. Shelo lishbor dvarav shel Rabi Yohanan. Fala Bezerra, não temos outra escolha. Para não quebrar a opinião de Rabi Yohanan em duas opiniões, temos que dizer que conforme Rabi Yohanan, o caso dessa Mishnah em Kelim é um caso normal, que na entrada do Shabbat não tinha moedas em cima da roda. E por isso a Mishnah diz, se moedas agora não pode deslocar, se não tem moedas agora pode deslocar. Temos que dizer que é isso, que o caso normal é que não tem moedas na entrada do Shabbat em cima da roda, as moedas foram colocadas depois. Então, a Mishnah vai dizer que se tinha moedas em cima da roda, é Mukhtse para todo o Shabbat, essa Mishnah tem que ir como Rabi Yudá. Se tinha moedas na entrada do Shabbat, é Migo Deit Katzai, é Mukhtse para todo o Shabbat, mesmo que não tem moedas mais. E se não tem moedas em cima da roda na entrada do Shabbat, se tem moedas agora, é uma base, um suporte para o Mukhtse, Basis Levar Asur, é Mukhtse agora. Se não tem moedas agora, não é Mukhtse. Então temos que dizer que essa Mishnah vai como Rabi Yudá, para não contradizer a opinião de Rabi Yohanan. Amar Rabi Yehoshua ben Levi, fala Rabi Yehoshua ben Levi. Pamachat alach Rebi le Diusfera. Uma certa ocasião o Rebi visitou uma cidade chamada Diusfera, e o Rebi menorá que Rabi Shimon ben Er. E ele fixou a lei do candelabro, como Rabi Shimon, no caso da vela. O que significa isso? E Baruch perguntaram aos sábios. O Rebi menorá que Rabi Shimon ben Er leteira? O que aconteceu lá? Será que Rebi falou que se tem um candelabro apagado agora no Shabbat, pode ser deslocado? Assim como Rabi Shimon fala que se tem uma vela apagada agora no Shabbat, pode ser deslocada? Se serve para algo permitido, não é muktzeh? Será que Rebi também facilitou no caso do candelabro? Dessa forma, o que não é como várias opiniões que a gente viu antes, no caso do candelabro é mais grave. Então temos que... Então, seria uma dúvida do que se trata, se é um candelabro com riscas ou sem riscas. O Dima, o Rabi Menorá e Sura, vê que Rabi Shimon ben Er leteira. Ou talvez o Rebbe fixou duas leis separadas. No caso do candelabro, talvez o Rebbe fixou a lei proibindo deslocar o candelabro. E no caso da vela, ele fixou a lei como Rabi Shimon. Talvez o que foi dito no caso do candelabro é uma coisa, que Rabi Shimon ben Er, no caso da vela como Rabi Shimon é outra lei. No caso do candelabro, ele proibiu deslocar. Como a gente falou antes, ou é um candelabro de peças, ou um candelabro grande com riscas, como a gente viu essa sugiá antes. Isso ele proibiu deslocar. Ou que Rebbe fixou. E mais uma lei é que Rebbe facilitou a lei da vela. Se uma vela apagada agora, Rebbe permitiu deslocar a vela apagada como Rabi Shimon. Então, o que se... então essa é a dúvida. Será que Rebbe facilitou a lei do candelabro como a lei da vela, conforme Rabi Shimon, ele pode deslocar? Ou ele proibiu o caso do candelabro. E outra lei é que ele facilitou a lei da vela. Tem que alguma maneira ficar... deixa isso em aberto e fica na dúvida. Rav Malkia Ikra Lebei Rav Simlai. Rav Malkia visitou Rav Simlai. Estavam no Shabbat. E Titel Shraga. Tinha uma vela apagada. E Rav Malkia deslocou a vela. Como Rabi Shimon. Veio para Rav Simlai. Rav Simlai não gostou. Rav Simlai fixava a lei como Rabi Yehuda. Rabi Yossi Glilá, Ikra Leatrei de Rabi Yossi Rabi Hanina. Rabi Yossi Glilá visitou Rabi Yossi Rabi Hanina. Tetel Shraga, e ele deslocou uma vela apagada no Shabbat como Rabi Shimon. Rabi Yossi Glilá. Veio para Rabi Yossi Rabi Hanina. Rabi Yossi Rabi Hanina não gostou porque Rabi Yossi Rabi Hanina vai como Rabi Yuda. Rabi Avau, que Ikra Leatrei de Rabi Yossi Ben Levi. Quando Rabi Avau visitou a cidade de Rabi Yossi Ben Levi, Rava Metel Shraga, ele deslocava uma vela que apagou no Shabbat. Que Ikra Leatrei de Rabi Yohanan. Quando Rabi Avau visitava Rabi Yohanan, novamente Rabi Shraga, ele não deslocava uma vela dessas. Então pergunta Manavshach, como é que se explica o comportamento de Rabi Avau? E que Rabi Yudá asfira lei, leavit que Rabi Yudá. Se Rabi Avau concorda, sustenta como Rabi Yudá, então que ele se comporte como Rabi Yudá, sempre. E se é uma vela que estava acesa na entrada do Shabbat, é muktzeh para todo o Shabbat. E que Rabi Shimon se vira lei, se Rabi Avau vai como Rabi Shimon, Liabit que Rabi Shimon, então que ele se comporte sempre como Rabi Shimon, e desloque a vela apagada. Então, como é que você explica o que aconteceu com Rabi Avau? Explica, eu lembro que Rabi Shimon se vira lei. Na verdade, Rabi Avau se sente como Rabi Shimon. O Mishum Kvodot de Rabi Yohanan ou de Loav Avit. Então, de modo geral, conforme Rabi Avau, a lei é como Rabi Shimon, se a vela apagou no Shabbat, pode ser deslocada. Por isso, na região de Rabi Yehoshua ben Levi, ele fazia isso. Quando ele ia para a região de Rabi Yohanan, Rabi Yohanan era o rabino lá, e Rabi Yohanan, como a gente já falou, vai como Rabi Yudá, aí Rabi Avau não deslocava a vela em honra a Rabi Yohanan, que era o rabino-chefe da cidade. Mas ele por ele deslocaria. Amar Rabi Yudá, fala Rabi Yudá. Shraga de Mishra, Shavle Tirtula. Rabi Yudá também vai como Rabi Shimon. Tem uma vela que apagou no Shabbat, é uma vela que foi acesa com azeite, pode ser deslocada. Fala Rabi Yudá como Rabi Shimon, você pode usar essa vela para algum uso permitido no Shabbat, não é muktzeh. De nafta asur letaltela. Já no caso de uma vela que foi acesa com petróleo, que suja muito a vela, fala Rabi Yudá, é proibido deslocar essa vela. Porque normalmente uma vez que essa vela é bem suja, o único uso da vela é o acendimento, e o acendimento é proibido no Shabbat, então é Muktzeh. Rabba e Rabi Yosef também trabalham, Rabba e Rabi Yosef discutiram com o Rabi Yudá, de nafta na mexerita de Tirtula, também é permitido deslocar uma vela que foi acesa com petróleo. Vamos ver por quê. Ravávia e Kralebei Rabba. Conta agora um episódio. Ravávia visitou Rava, Rava Meissan Beikare Betina. Os sapatos de Ravávia estavam sujos com barro. Ative a púria, Kame de Rava. E aparentemente Ravávia, ele não sabia que os pés estavam sujos. Ele colocou os sapatos em cima da cama, na frente de Rava, sujou a cama com barro. Aparentemente isso foi um acidente. Ikpad Rava. Rava não gostou dessa negligência de Ravávia. Isso que Ravávia foi tão descuidado. Baritzur. Então Rava agora queria devolver para Ravávia. Amadei, maitama Rava ver Rabi Yosef da Metervaio, shraga de nafta na mexarilha tirtura. Perguntou Rava para Ravávia. Por que Rava e Rabi Yosef disseram que a pessoa pode deslocar uma vela de petróleo que apagou no Shabbat? Amadei, oi, ve chazer e ksui beimana. Falou Ravávia. Porque mesmo que essa vela está suja, a pessoa pode pegar a vela e colocar em cima de uma garrafa, por exemplo, para tampar a garrafa. Pode colocar aí para tampar um copo. A parte de dentro está suja, a parte de fora, a parte de baixo. Normalmente está limpa, a pessoa pode dar uma limpada também. E tampar um utensílio com essa vela. Por isso não é muito que se conforme irá beber a você. Ela me ata, quantos rolos de barrazer metratelim? Ou ele barrazer e recebeu humana? Então fala Rava para Ravávia. Conforme o seu raciocínio, eu posso deslocar pedras, porque eu também posso tampar um utensílio com pedras no Shabbat. E por que pedras são mukze? Amarei, hai katurat klialei, halei katurat klialei. Fala Ravávia, uma coisa não tem a ver com a outra. A vela de petróleo é um utensílio de barro que a pessoa coloca petróleo dentro. Isso é um utensílio. O utensílio pode ser deslocado no Shabbat, conforme Rabi Shimon, se tem algum uso permitido no Shabbat, não é Muktzeh. E tem um uso permitido para esse utensílio de petróleo, eu posso tampar um outro utensílio com isso. Pedras não são utensílios. Pedras é Muktzeh Mahmad Gufo, como moedas, não serve para nada no, por si só no Shabbat. Para a pessoa poder deslocar isso no Shabbat, diante do Shabbat ele tem que já designar, essa pedra vai ser uma tampa. Mas pegar pedras simplesmente para tampar é proibido, porque as pedras por si só não servem para nada. Não são utensílios. Então, Milotani é uma prova para esse raciocínio. Hashirim venezamim vetabot. Joias. Harem kechol akelim anitalim bachatzer. Viramos a página. Fala a Braita. A pessoa pode deslocar joias no Shabbat. Namara ula matam. Explica ula. O Elvei Katurat Krialem fala, Ula, joias são utensílios. Então eu posso pegar joias para fazer algo permitido no Shabbat. Porque eu estou pegando um utensílio e usando para algo permitido. Fala, Bishima, não é Muktzeh. A Hanami, o Elvei Katurat Krialem. Então fala, Ravávia, assim também no caso de uma vela que foi acendida com petróleo. É um utensílio, tem uma importância maior. Normalmente as pessoas mexem mais isso do que pedras. Então, para poder deslocar isso no Shabbat, é suficiente que sirva para algo permitido. É um utensílio que normalmente é deslocado. Então, eu estou deslocando para algo permitido no Shabbat. Fala, Bishamon, não é Muktzeh. Pedras não são utensílios. Normalmente, a pessoa não desloca as pedras do pátio dele. Então, a pessoa não pode, de repente, no Shabbat, pegar uma pedra e falar que eu vou usar como tampa. Não é um utensílio. Normalmente, as pedras não são deslocadas. Então, mesmo que serve para algo permitido na prática agora, realmente de modo geral não serve, é Muktzeh. A não ser que diante do Shabbat a pessoa pegue uma pedra e diga essa pedra vai ser uma tampa. Ele designou, já preparou, já diante do dia que essa pedra vai ser uma tampa, então a pedra passou a ser um utensílio através dessa designação. Amar Nachman bar Yitzchak, fala Nachman bar Yitzchak, Baruch Rachman, Delok Siferava de Ravavia, fala Nachman bar Yitzchak, Baruch Hashem, que Rava não conseguiu envergonhar a Vávia com essas perguntas. Ramelei Abai Lerava. Perguntou Abai para Rava. Tânia disse a Breta. מותר השמן שבנר ושבקערה אסור. תשמע, ואלה הסזר נתרד לו שבת, אבל הפגו, יסוברו הזייצ'י, פרט הנקה, מקום הוא רב יהודה, יושא מוקצה. אלה המוקצה נתרד לו שבת, הפסונום פה שצ'ירה וזייצ'י דבר נתרד לו שבת, כסתה, אבל יש את הסזר, ele vai diminuir a duração da vela, é como se ele estivesse apagando a vela. Isso é mukze. Mukze para todo o Shabbat também. Mesmo que sobrou. O Rebbe Shimon Matir, naturalmente o Rebbe Shimon vai dizer que é permitido. Agora o azeite na prática serve para algo permitido, então não é mukze. Arma então o que se vê. O Rebbe Shimon lê de mukze. O Rebbe Shimon não sustenta esse tipo de mukze. Se algo é mukze na entrada do Shabbat, o Rebbe Shimon não por isso é mukze para todo o Shabbat. Urmino pergunta de uma Mishnah. עם דדו שבצה, רבי שמעון אומר, פרה רבי שמעון, כל שם מומו ניכר מערב יום טוב, אין זה מן המוכן. עוד הסוף, כדיסי רבי שמעון, המשנה עם בצה. הפסות עם אנימאו פרימוג'ניטו. תאו סיגינט, כשכונו נעשי, גם זו קרנירו פרימוג'ניטו, פרדם בלום, איזו תינגסי סקריפיקד. נאום פודי סי אבצ'יטי קומידו. Quando o animal primogênito sofre algum defeito permanente, um muncavua, um ferimento permanente, um defeito permanente, então ele se invalida para o sacrifício e automaticamente ele pode ser abatido e comido. Agora, normalmente isso é dado, o animal primogênito tem que ser dado ao coé. Agora, a pessoa tem um animal primogênito, digamos que se trata do coé, e no Yom Tov, ele viu que o animal primogênito tem um defeito permanente. Ou seja, que antes do Yom Tov, o animal tinha um defeito, e a pessoa estava na dúvida se era um defeito permanente ou temporário, e no Yom Tov ele percebeu esse defeito é permanente. Ele quer abater o animal no Yom Tov, será que ele pode ou não? Fala Rabi Shimon, se antes do Yom Tov o animal não tinha um defeito que se vê que é permanente, então é proibido abater esse animal no Yom Tov. Esse animal não foi preparado diante do Yom Tov para ser abatido no Yom Tov. Então o que se vê? Que Rabi Shimon disse, se algo é mukze na entrada do dia, é mukze para todo dia. O animal primogênito era mukze na entrada do Yom Tov, porque a pessoa não tinha descoberto que o animal tinha um defeito permanente na entrada do Yom Tov. Então é mukze para todo o Yom Tov, não pode ser abatido. Isso contradiz o que a gente acabou de falar, do caso da vela. Se uma vela acesa na entrada do Shabbat, conforme o Rabi Shimon, quando a vela apaga, pode ser deslocada. Porque no caso do animal primogênito, o Rabi Shimon diz que se o animal primogênito é mukse na entrada do dia, é mukse para todo dia. Então, o Rabi Shimon diz que se o animal primogênito tem um defeito permanente, já se vê que é permanente diante do Yom Tov, aí não é mukze no Yom Tov, porque aí a pessoa já tem em mente de abater esse animal no Yom Tov. Se o animal tem um defeito antes do Yom Tov, que não se vê que é permanente, disse Rabi Shimon, é mukze para todo o Yom Tov, mesmo que se descobriu no Yom Tov que é permanente. Por que essa diferença entre a vela e o animal primogênito? O animal Bechor? Ah, reasta. Qual é a comparação dos casos? Adam Yoshev Metzapé, em Matai Terbenero. No caso da vela, é normal que a vela apague, é normal que sobra azeite. Então a pessoa tem em mente, ele espera quando é que a vela vai apagar e o azeite vai sobrar e eu vou poder usar o azeite. Vai usar o azeite para temperar uma salada, por exemplo. No caso da vela, a pessoa espera que o azeite vai sobrar. Acha Adam Yoshev Metzapé, Matai Por Bomum. No caso do animal primogênito, o animal Bechor, essa não é a situação. A pessoa não fica esperando quando é que o animal vai se tornar defeituoso. Não é normal que o animal se torne defeituoso com as leis que permitem o abate? A primeira dúvida é quem garante que o animal vai se tornar defeituoso? E mesmo se sim, o animal vai sofrer um defeito, um ferimento, quem garante que vai ser um ferimento permanente? E mesmo se o animal vai ter um defeito permanente, quem diz que eu vou conseguir achar um sábio no Yom Tov para verificar esse defeito e dar autorização de abater? Não é suficiente que o animal tenha um defeito permanente, tem que ter autorização de um sábio para poder abater. Então é muito distante a possibilidade de poder abater esse animal primogênito no Yom Tov. A pessoa não fica esperando quando é que isso vai acontecer, porque provavelmente nem vai acontecer. Então, fala, bicho, no caso do animal primogênito, a pessoa tira da cabeça Messiah Dat do abate desse animal primogênito da entrada do Yom Tov, é muito para todo Yom Tov. No caso da vela, é normal que a vela apague. O comum é que sobra azeite, então não é mukse. Porque no caso da vela, a pessoa não messiah dá, não tira da cabeça essa possibilidade de usar o azeite. Metiv Ram Bar Chama, pergunta Ram Bar Chama. Meferim nedarim beshabat. Menishalim nedarim shem letorech ha-shabat. Primeiro caso de afarat nedarim. A gente sabe que o marido tem autoridade de cancelar uma promessa da esposa dele. Fala a Braita, o marido pode cancelar uma promessa da esposa também no Shabbat. Então, digamos, a esposa prometeu não comer maçãs. O marido não gostou dessa promessa, cancelou a promessa. A esposa pode não comer maçãs, mas ela não está obrigada pela promessa. Ela pode, quer dizer, com a promessa, ela pode, mas ela não está obrigada a comer maçãs. O marido cancelou a promessa. Vê a mãe? Pergunta... Então pergunta, se antes do Shabbat a mulher prometeu que não vai comer maçãs, no Shabbat o marido cancelou a promessa, ela pode comer maçãs agora? A pergunta é por quê? As maçãs deveriam ser mukte. A gente deveria falar, como foi dito antes, quem garante que o marido vai cancelar a promessa? Então, sendo assim, na entrada do Shabbat as maçãs eram mukte para a mulher, deveriam ser mukte para todo o Shabbat, como um animal primogênito. Fala aqui não. Hatam que derav pinchas meshmederav. Demar av pinchas meshmederav. Fala o sábio explicando. Kola noderet, aldat balai noderet. Fala o sábio, quando a mulher promete algo, uma vez que o marido pode cancelar a promessa dela, quando ela promete de forma condicional. A promessa vai existir se o marido aceitar. Se o marido não aceitar, a promessa nem começou a existir. Então, na entrada do Shabbat, ela tem a promessa de não comer maçãs. Mas ela sabe que pode ser que nem existe essa promessa, porque pode ser que no final o marido não vai aceitar a promessa, e já do princípio a promessa nem começou. Então, já na entrada do Shabbat, a mulher leva em conta essa possibilidade que ela pode agora comer maçãs. Porque pode ser que a promessa nem começou, porque existe a possibilidade que o marido nem vai aceitar essa promessa, já do princípio a promessa nem começou a existir. Então a mulher não tira da cabeça, não é messiah dat do consumo das maçãs na entrada do Shabbat, então não é mukse. Tashma modra prova. Nishalim nedarim shel tzorech ha-shabbat be-shabbat. Continuação dessa brata. O homem, por exemplo, continuando com esse exemplo, ele prometeu não comer maçãs. No Shabbat ele quer comer maçãs. Ele pode ir para um sábio fazer tara nedarim, porque o sábio cancele a promessa dele. Me pergunta, vai mais? Por que ele vai poder comer as maçãs? Leima mieima de mizak glei hacham. Deveríamos falar como no caso do animal primogênito. Quem garante que ele vai conseguir achar um sábio que vai cancelar a promessa para ele? Então deveria ser mukze. Explica, atam ilo mizak glei hacham, sagelei begime le diotot. Você explica, no caso da tarane darim, o cancelamento da promessa, mesmo que não encontre um sábio para cancelar a promessa dele, ele pode chamar três pessoas comuns, Shalosh Ediotot, e vão fazer a Tara Nedarim por ele, para ele, como um tribunal. Então, no caso da Tara Nedarim, é fácil que ele cancele a promessa. Então, na entrada do Shabbat, ele não se desliga, tira da cabeça o consumo das maçãs, porque é muito fácil que ele cancele a promessa. Já no caso do animal primogênito, não só que tem que ser um defeito e também permanente, tem que ter autorização do sábio para permitir o abate do animal primogênito. Então, quem garante que ele vai conseguir tudo isso? Por isso, falar Bishima, no caso do animal primogênito, é muito para todo o Shabbat, para todo o Yom Tov. Ou o Shabbat. Ramele Abai de Yosef perguntou a Abai para Yosef: Minha amara Bishima, kafta mutar da telá. Kafta ilo kaftalo. O que foi dito sobre Rabi Shimon? Se eu tenho uma vela acesa agora no Shabbat, eu não posso deslocar essa vela. Se a vela apagar, eu posso. Pergunta: como é que a gente pode falar isso de Rabi Shimon? Então, lo kafta lo maitama, Dima beade de nakid la kafta. Por que eu não posso deslocar uma vela acesa, conforme Rebbe Shimon? Porque talvez eu vou chegar a apagar a vela. Esse é o motivo. Pergunta a Baia para você, Fidaí. Hashamina leia Rebbe Shimon, da Mardavan, Sherimit Kaver, Mutar. Já escutamos de Rebbe Shimon a lei da Vaya Sherimit Kaver, Mutar. Já vimos isso várias vezes. Disse Rebbe Shimon, aplicando ao caso da vela. Eu tenho uma vela acesa. Se eu deslocar a vela, tem duas possibilidades que vai acontecer. Ou a vela não vai apagar, ou a vela vai apagar. Eu não tenho intenção que a vela apague. O fato da vela apagar é lomit kaven. Eu não tenho intenção. Não é certeza que vai acontecer. Fala, bichumon, é permitido. Um ato desses é permitido. De Tânia, como fala a Braita, é bichumonomer. Gorei adam ki se emitava safsal ubilvash loit kaven asot haritz. Ele disse, é bichumon, a pessoa pode arrastar no Shabbat uma cadeira, uma cama, um banco, num chão de terra, mesmo que pode ser que ele vai arar. Não é certeza que ele vai arar. A intenção dele não é de arar, é davar shelo mitkaven. É permitido. Então, por que foi dito várias vezes já, conforme Rebbe Shimon, não posso deslocar uma vela acesa. Se apagar, é davar shelo mitkaven, é permitido. Não foi minha intenção, não foi meu interesse, e também não era certeza que ia acontecer. Fala, Yosef, kol echad dechim mechaven, ika isura deoraita, ki lo mechaven, gazara bishimon bidirabana. Fala, Yosef, explicando o assunto. Algo que se eu tenho intenção, é proibido pela Torá. Se eu não tenho intenção de fazer, Rabbi Shimon proíbe fazer o ato pela lei rabínica. Então, apagar uma vela é proibido pela Torá. Então, Rabbi Shimon diz, mesmo se é lomit kaven, quando desloca a vela, não tem a intenção de apagar, não desloque a vela pela lei rabínica. Kolei chadechim mechaven, ika istura de rabanan, que lo mechaven shale Rabbi Shimon lechatchila. No caso, se eu faço um ato com intenção, a proibição é rabínica, se eu não tenho intenção, davash lo mitkaven, aí Rabbi Shimon permite por completo. Tem várias perguntas para isso, agora pergunta uma das perguntas. Meti veava, a pergunta dava que não pode ser, como disse Rabbi Yosef, Mochrek sut mochrim kedarka. Tem um vendedor de roupas de lã e linho. Ele está vendendo chatnes, está vendendo para gui. Como é que ele vai demonstrar a roupa? Então ele vai vestir a roupa, fala Mishnah. O problema é que ele está vestindo lã e linho, e a solução é lomit kaven. O bilvai shlomit kaven bachama binachama. O bakshamim binakshamim. O vendedor pode vestir a roupa de chatnes, roupa de lã e linho, sem intenção de ter proveito da roupa. Ele não pode ter proveito de se proteger do sol, ou de se proteger da chuva. Ele pode vestir com a intenção de anunciar, demonstrar a roupa para o público. Os cuidadosos não queriam vestir a roupa de leilinho, então eles prendiam a roupa em bastões para demonstrar a roupa esticada. O ponto é Vaha de Himechaven e Sura de Uraitaika. Kilomichaven, Shadida Bishimon, Lechatrina. O que se vê? Aqui, se a pessoa veste a roupa de leilinho com a intenção de desfrutar da roupa, é proibido pela Torá. E Rebbe Shimon diz na Mishnah que se ele não tem intenção, é permitido por completo. Então se vê claramente contra você. Mesmo que é proibido pela Torá quando ele é Mechaven, quando ele não é Mechaven, é permitido por completo. Então volta a pergunta: por que eu não posso, então, conforme Rebbe Shimon, deslocar uma vela acesa? Por isso explicarava, Anach lenei shemen optila, oil de nasim da basis lil davar azul. Farava o seguinte, o utensílio da vela acesa, o azeite e o pavio, são basis lil davar azul, são suportes para algo proibido que é mukze, ou seja, a chama. Também conforme Rebbe Shimon, a chama é mukze, farava. Então, todo o resto são suportes, são bases para o Muktze. Então também são Muktze. Existe uma grande questão. Por que a chama é Muktze conforme Rebbe Shimon? O problema é que a chama serve para algo permitido. A pessoa pode ler um livro com uma chama, ler um livro, algo permitido no Shabbat. Então por que a chama é Muktze conforme a regra de Rebbe Shimon? Tem várias respostas. Uma das respostas é, uma vez que a chama é completamente fixa, a pessoa não desloca a própria chama de um local para o outro, é completamente fixa. Então, é algo mais grave como mukse do que outras coisas. Algo que é completamente fixo também conforme Rabi Shimon é mukse, não deve ser deslocado. Estamos tratando da própria chama, não da vela. A vela, o azeite, o pavio são bases para a chama. Uma vez que a chama não é deslocável, não dá para deslocar a própria chama de um local para o outro. Dá para passar fogo, mas é algo novo. Não dá para passar exatamente essa chama de um local para o outro. Então, é algo completamente fixo, também conforme Rabi Shimon é mukse. Isso eu falei, não é para nós aqui por hoje, não perca mais. Vamos continuar esses assuntos, vamos terminar o capítulo, concluindo esses assuntos de mukse, com muito mais novidade. Até o meu sobrinho, Adonai, Olam, Amém e Amém.